Olá para todos os amigos do Café com Velocidade. Hoje a gente chega com a edição número 44 do nosso programa, comentando sobre tudo que vai acontecer no GP da China nesse fim de semana. Bom, para quem ainda não conhece o nosso programa, sempre que tem uma corrida de Fórmula 1, a gente dedica um podcast a ela, comentando tudo o que aconteceu, que pode acontecer nesse ano, como foi a prova do ano passado, algumas curiosidades, mas para a gente fazer uma revisão para ficar bem antenado com o que vai acontecer. Bom, eu já vou passar a bola para o meu companheiro de podcast, o Thiago Raposo, para ele me dizer o que, que a gente pode falar sobre a China, como que vai ser essa prova. E aí, Thiago, o que, que você tem para falar sobre essa prova do outro lado do mundo?
Olá, Bárbara, olá a todos. Chegamos com o nosso especial da China, vamos falar sobre as nossas expectativas para a corrida. Vamos dar uma atenção especial à corrida do ano passado, depois é sempre bom lembrar o que, que aconteceu para a gente meio que relembrar como é o circuito e poder imaginar o que pode acontecer esse ano. E falar de corridas históricas, o que não vai ser difícil, né? Porque só tivemos 4 provas até hoje na história desse grande prêmio. Então acho que o exercício mental para relembrar coisas do passado vai ser bem fácil.
Não tem muito esforço, né? Bom, em primeiro lugar, destacada essa prova é que o Barrichello venceu a primeira edição em 2004. Ou seja, mais um brasileiro que marcou a estreia, né, de uma pista na Fórmula 1. Agora, uma corrida mais emocionante que teve, eu acho que foi a de 2006, na despedida do seu querido ídolo, Michael Schumacher, que o Alonso estava ali disputando o título, e nessa prova ele acabou errando, e deu tanto a vitória de bandeja para o Schumacher, quanto a liderança do campeonato. Então, nessa altura, faltavam poucas corridas para o final também, e ele se via pela primeira vez no alto da tabela, tanto que foi toda aquela um pouco de comoção para ver se ele ganhava o título e tudo mais. Então acho que essa corrida foi interessante, não tanto pelo fato assim da prova, claro que teve uma coisa, um fato diferenciado, que foi o Alonso errar, ser ultrapassado pelo Schumacher, mas também foi um momento muito importante do campeonato. Então, por isso que eu acho que ela merece ser destacada aqui hoje.
É, e por coincidência, eu fiquei com a mesma corrida, também não tinha muito o que escolher. Então, eu vou complementar um pouco o que você já disse. Aquela corrida em 2006, ela foi a antepenúltima corrida da temporada. Depois nós tivemos Japão e Brasil. E aconteceu isso que você falou, o Alonso teve problemas, estava liderando com folga, o Schumacher venceu. E aí eles empataram. Com 116 pontos cada um, mas um critério de desempate, o Schumacher tinha mais vitórias naquele ano. Ele ficou na liderança. Faltando 2 etapas, olha que campeonato emocionante. Os dois empatados, aí eles foram pro Japão. E foi aquela decepção total, porque o Schumacher tava liderando a prova, com o Alonso em segundo. Ele iria vencer a prova, ia chegar no Brasil até com 2 pontos na frente do Alonso. Mas aí o motor da Ferrari resolveu abrir o bico, e aí a gente sabe o resto da história. E foi esse o meu fato histórico. Não tenho mais nada para falar do passado. Passado, a não ser a análise mais abrangente que nós vamos fazer da corrida específica do ano passado, né? Mas você tem alguma coisa mais para falar das 3 corridas antes da do ano passado?
Bom, só tem algumas curiosidades aqui que eu consegui levantar sobre essa pista. Que, bom, foram 4 corridas, 4 pilotos diferentes que venceram. Barrichello, Alonso, Schumacher e Raikkonen. Pode ser, talvez, né, que esse ano a tradição continue. E esse também é um dos autódromos mais caros de toda a história, porque foram gastos mais de 240 milhões de dólares. Pensa bem, dólares, dá quase 400 milhões de reais. Tanto que muitos pilotos ainda, quando chegam nessa pista, eles, apesar de já terem corrido por lá, eles ainda ficam deslumbrados, como é o caso do Heidfeld, que ele sempre chega para correr e olha e fala: meu Deus, esse circuito é impressionante, as áreas de paddock são enormes, os boxes também. Então dá para ver que o investimento valeu a pena, que deixa ainda muita gente de queixo caído. Agora que a gente já falou também dessas curiosidades e tudo mais, acho interessante a gente passar para a corrida do ano passado, que foi tanto quanto movimentada, também mexeu bastante no campeonato. Vou deixar você comentar primeiro, Thiago, para você dizer o que você achou da prova do ano passado, o que aconteceu de interessante, porque tiveram algumas coisinhas por aí.
Só para finalizar então, algo que eu lembrei aqui agora, é que a pista era tida como uma pista de azar para o Schumacher, porque tanto em 2004 quanto em 2005 ele teve problemas, E aí em 2006 chegou todo mundo especulando, ah, você não tem sorte, azar, tudo, e ele foi e venceu. Meio que quebrou aquela coisa de o azarão da China, azarão não, o azarado da China, e é isso. E entrando na corrida do ano passado, foi quando o Hamilton fez no Japão esse ano, ele fez na China no ano passado, que foi começar a fazer as cagadas dele. Ele chegou com o título praticamente vencido, precisava de 4 pontinhos para ser campeão, e aí ele teve problemas com o pneu, precisou ir pro box para fazer a parada, e aí ele encontrou o único ponto de brita que tinha no circuito, ele conseguiu encontrar e ficou preso lá naquela brita. Mas aí você lembra de mais alguma coisa? Algo interessante?
Bom, tirando esse fato do Hamilton, que foi o grande destaque dessa prova, teve uma Toro Rosso muito boa também. No ano passado, quem era o companheiro do Vettel era o Liuzzi, que foi também chutado da categoria. E os dois foram muito bem na prova, conseguiram terminar em quarto e sexto. Ou seja, já começou a mostrar um pouquinho a força da Toro Rosso, apesar de ter um carro bem inferior naquela época. E outro fato também a destacar é que o Kubica, ele liderava essa prova, mas ele acabou abandonando por problemas hidráulicos. Ou seja, também o polonês aí já é despontando como um dos grandes pilotos aí, postulantes ao título, como ele está esse ano. Então esse, além da briga do Hamilton com o Kimi, né, ele ter parado na brita, acho que esses são os dois fatos mais interessantes. Além disso, também tem uma frase do Ron Dennis, que ele é uma pérola, né, que ele disse que chegar atrás do Kimi não ia adiantar nada, que eles estavam disputando com o Alonso essa prova. Ou seja, a minha dúvida é, por que será que o espanhol diz que vai ajudar o Massa agora, né? Então é só a gente relembrar um pouquinho do que a McLaren fez no ano passado para entender por que o Alonso está tão partidário assim do Massa.
É isso aí, foi a crise naquele momento, já estava estopim, estava tendo até a guerra das imprensas, a imprensa espanhola contra a imprensa inglesa, estava bem uma guerra de nervos, especulação daqui, especulação dali. E foi isso a corrida, eu acho que marcou tanto o fato da cagada que o Hamilton fez que acabou meio que ofuscando qualquer outra coisa daquela corrida. Acho que, só passando então, o grid final, o Raikkonen venceu, ele que deu um passo enorme para a conquista do título no Brasil, com o Alonso em segundo e o Massa em terceiro. O Massa fez uma corrida super discreta, até meio apagada, não fez muita coisa, teria chegado em quarto se o Hamilton não tivesse feito a cagada que fez. E é isso, mais alguma coisa ou podemos passar para a corrida? Ah, só uma coisa, você falou do Liuzzi, que ele foi chutado da categoria, hoje ele é piloto de testes da Force India.
O que lá não quer dizer muita coisa, né, mas enfim, coitado, né, de piloto titular a test drive da Force India, é porque ele realmente deu um pulo, né, mas pra trás, coitado.
É isso aí. E outro destaque foi o Vettel, que chegou na quarta posição. E outra coisa que eu lembrei aqui agora, naquela corrida, a gente até comentou sobre isso no aquecimento do Japão, mas na China, que foi divulgado com todas as forças, que virou notícia mesmo, que foi a aposentadoria do Ralf Schumacher. E o Alexander Rins, que corria pela Williams, resolveu fazer o mesmo anúncio, se despedir da categoria. Tanto que ele nem veio pro Brasil para a última prova, quem correu foi o Nakajima no lugar dele. A Williams, você lembra disso?
Essa eu não lembrava, viu? Pra falar a verdade, Ralf Schumacher foi um piloto que passou assim um tanto quanto um incógnito, assim, meio desapercebido.
Então, como último fato do ano passado, acho que a última coisa que eu lembro é que o Barrichello, ele alcançou o Schumacher em número de GPs disputado, e aí ele se tornou, lado do alemão, o segundo maior piloto com GPs disputado, perdendo apenas o Patrese. E aí o resto da história a gente já sabe, esse ano ele bateu o Patrese, então teve toda uma comemoração em torno disso. E eu acho que é só, a gente já pode entrar na corrida desse ano. E é claro, a gente já tá ficando um pouco mais calejado nessa coisa de gravar podcast. Antes da gente falar qualquer coisa sobre algum piloto, vamos saber se vai chover ou se vai fazer sol, porque tudo depende disso.
Com certeza, e agora assumindo o meu lado, garota do tempo. Bom, segundo os institutos de meteorologia, o Weather Channel, que eu não confio muito, mas que é lá que eu busco a informação, Há chance de pancadas de chuva lá na China, mas só no domingo. Mas de qualquer forma, no dia da prova a temperatura ainda vai ficar alta, mais ou menos 23 graus. Mas na sexta e no sábado, durante os treinos e também a classificação, não tem nenhuma chance de chuva. Então vai ser um tempo meio seco, aquele sol. Mas a gente sabe que não dá para confiar muito nesse pessoal de previsão do tempo, porque no Japão eles disseram que não ia chover. E no terceiro treino livre, caiu uma água no circuito. Tudo bem que nos momentos importantes acabou não chovendo, mas sempre tem um elemento surpresa, né? Então a gente sempre pode esperar que vai acontecer alguma coisa. Então, já que a gente viu aqui que tem alguma chance de ter chuva, quero saber já o que, que você acha do Barrichello. Será que ele consegue fazer alguma coisa se realmente chover? Porque eu acho que se não chover, é difícil.
Ah, eu acho que eu vou até descartar essa análise de corrida com chuva, porque é tão, tão difícil, pelo que você falou, e a chance de chover de verdade. É, então eu vou trabalhar com pista seca na minha análise. E aí é aquela coisa, Barrichello e Button não tem muito o que fazer. É, o circuito da China tem duas grandes retas, que é a reta principal, e logo depois da primeira curva lá, que é uma ou duas curvas, já tem uma outra reta. E a Honda não tem velocidade de reta, não tem, o motor é fraco. E pior, tem a Force India como concorrente, que tem motor Ferrari. Então piora ainda mais as coisas para eles. Então eu acho que, infelizmente, não sei que a cidade mínima aconteça, chova. E aí sim, com chuva, o Rubinho é sempre candidato a fazer uma boa corrida, a chegar ao pódio, marcar ponto. É, mas como a previsão de pista seca, eu acho que o Rubinho vai ter grandes dificuldades e corre o risco de amargar as últimas posições.
Ai, 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 hein? Bom, o Barrichello, ele disse que essa pista traz uma lembrança muito boa para ele, né? Claro, porque ele venceu a primeira prova em 2004. Ele acha o traçado muito bom também, com longas retas, curvas de diferentes velocidades, que exige muita técnica dos pilotos. E sobre o carro, ele avalia que é necessário ter um bom balanço aerodinâmico e também um carro bem estabilizado. E que o tempo também é um fator decisivo para a prova, ou seja, se depender do sol, vai ser decisivo para eles não conseguirem fazer muita coisa, né? Tanto o Barrichello quanto o Button. Então a gente, vamos torcer para um elemento X, né? Quem sabe ele dá um pouco de sorte. E agora falando do outro brasileiro, que é o Nelsinho. Tá super feliz, né? O menino, depois de ir bem na prova do Japão, tá com tudo para essa prova também.
É, eu acho que esse clima pode ser muito positivo para ele. É, porque vai chegar todo animado, todo confiante, com um carro bom. E eu posso até estar errado, é uma coisa assim, uma sensação que eu tenho, de quem acompanha mesmo, que o circuito do Japão e o circuito da China até se assemelham um pouco, que é uma grande reta com o resto de circuito travado. Tem até uma outra reta lá no meio do circuito, mas depois são várias curvas travadas. E eu espero que a Renault então chegue bem, que o Piquet possa garantir a vaga dele aí no Q3, para ele já começar bem com o pé direito. E quem sabe fazer uma boa corrida e garantir a vaga para o ano que vem, né?
O Nelsinho, ele sempre repete esse discurso do Q3, acho que até virou uma lenda já. E acho que eu vou até lançar aqui no podcast que se ele passar para o Q3 nessa corrida, a gente tem que fazer uma homenagem para ele no próximo programa, porque vai ser o feito do ano. Mas brincadeiras à parte, eu acho que agora realmente ele tem até uma chance, porque duas corridas seguidas que a Renault mostrou que está evoluindo bastante, o Alonso venceu as duas, por uma infelicidade o Nelsinho não completou em Singapura, mas no Japão ele foi super bem. Mas tem um outro fator que é até um pouco agravante, que ele não conhece essa pista também, então tem essa complicação, mas ele acha que ele vai aprender todo o traçado na sexta-feira, então a gente conta com isso para que ele vá bem na prova. E ele sabe a importância de fazer uma boa classificação, porque se você consegue pelo menos chegar no Q3, você larga em décimo e está a poucas posições de conseguir pontos, né? Mas, por um outro lado, ele também admitiu que esse é um dos pontos fracos dele, né? Finalmente, porque todo programa a gente tem que falar aqui que ele promete bem na classificação, mas não vai. Então, acho que quem sabe ele escutou um dos programas, né? Sem querer ter pretensão nenhuma, né? Imagina. Mas vamos torcer para ele conseguir finalmente uma vaga no Q3 e a gente fazer essa homenagem no próximo programa.
E passando pro Massa agora, depois de falar do Nelsinho e do Rubinho. O Massa precisa de muita sorte, na minha opinião. 5 pontos é muita coisa. com o Hamilton um pouco mais experiente, ainda mais depois da corrida do Japão, que ele até, eu acho que ele tinha esquecido tudo o que aconteceu com ele no ano passado, mas eu acho que essa corrida do Japão serviu para ele relembrar tudo o que aconteceu. E eu acredito sim, de verdade, que dessa vez ele vai vir cauteloso, pensando nos pontos do título, e eu acho que complicou pro Massa. O erro do Hamilton no Japão complicou, porque devem ter, do que o pai dele, o Ron Dennis, devem ter falado na orelha dele, eu acho que ele vai vir pianinho pra China e pro Brasil. O que, que você acha?
Pode ser que ele queira vir bem quietinho pra não tentar não errar, não ser afoito, mas pelo histórico dele, né, a gente sabe que não tem do jeito. Então acho que o Massa tem que saber aproveitar essas brechas, né, na verdade, para tentar ir bem na prova, porque agora esse é o momento, assim, acho que é o momento mais importante da carreira dele, que tá ali disputando para ser campeão mundial, tá numa situação um pouco mais complicada, precisa até da ajuda do Raikkonen nesse momento, tem a ajuda do Alonso também, mas ele tem que tentar colocar muita cabeça no lugar, não errar, tentar ser o mais cerebral possível, e eu acho que nesse quesito ele ainda tá um pouquinho acima do Hamilton. Vamos ver essa disputa como que vai ser, mas acho que é o que mais promete nessa prova.
E o outro destaque que a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum é o Kubica, que tá ali disputando o título, não pau a pau, não tão perto como tá o Massa do Hamilton, mas tá na briga. E se a gente lembrar a disputa do ano passado, quando todo mundo já descartava o Kimi Raikkonen a essa altura do campeonato, e ele chegou e foi campeão. Então tem que abrir o olho com o Kubica, assim. O que, que você acha?
Com certeza. Imagina se... Bom, na prova do Japão a gente já viu que o Massa tocou o Hamilton, ele rodou, quase que o Hamilton não voltou. E se os dois se batem e o Kubica marca 10 pontos numa prova só, e aí ele fica 2 do Hamilton, imagina como que não vai ser essa disputa aqui em Interlagos.
Eu vi no blog do F1 do Daniel Dias, ele colocou lá um estudo do resultado ideal do Grande Prêmio do Japão, pra gente ter um Grande Prêmio de Interlagos inesquecível. Que seria o Hamilton não marcar ponto, chegando de nono pra trás, ou abandonando a prova, sei lá. O Massa chegando na quarta posição e fazendo 5 pontinhos, que é o que o separa do Hamilton, então os dois ficariam empatados em número de pontos. E o Kubica venceu na prova, e aí ele ficaria 2 pontos atrás. E aí, imagina só isso no Brasil, Hamilton e Massa empatados e o Kubica apenas 2 pontos atrás deles.
Nossa, aí eu acho que todo mundo ia ter que dar um jeito de arrumar um ingresso para ir para Interlagos, porque seria uma disputa imperdível. Eu só acho que o Heidfeld não ia conseguir ajudar tanto o Kubica assim. Acho que a McLaren e a Ferrari têm mais forças nesse caso, mas com certeza ia ser uma disputa emocionante.
Bem, chegou aquele momento?
Ainda não. Antes da gente ir para aquele momento fatídico do podcast, eu só vou comentar algumas notícias que saíram por aí de alguns pilotos. Bom, o que andaram falando do Coulthard é que ele já nem ia correr na China por causa da batida que ele sofreu no Japão, que tiveram algumas fotos dele dando uma olhada no pé, que ele estava com dores, que ele podia ter algum problema, mas ele já desmentiu tudo. Diz que corre sim, e a gente merece até falar, porque vai ser a penúltima prova dele na Fórmula 1. E também o Alonso, que disse que os dois pilotos, né, postulantes ao título, principalmente, o Massa e o Hamilton, eles têm que ter muito cuidado, porque tudo pode acontecer. O Massa teve aquele problema do motor na Hungria, o Hamilton teve outros problemas, teve algumas punições, então todos têm que ficar de olho aberto, porque sempre tem um fator imprevisto aí que pode fazer toda a diferença.
Basta ver o que aconteceu com o Massa na Hungria, faltando 2-3 voltas, o motor dele estourou. E eu queria repetir só um fato, que no ano passado, nesse momento, não tinha nenhum torcedor, nenhum crítico que apostava, sei lá, um real no Kimi Raikkonen. E ele foi campeão. Então, é só deixar a dica aí, assim. Tá todo mundo olhando pro Hamilton e pro Massa, mas não vamos esquecer do Kubica aí, que a BMW pode vir ali quietinha e acabar conquistando esse título aí.
Aí a gente sabe também que nesse mundo da Fórmula 1 tudo pode acontecer, né? Quem sabe um carro fica parado a 5 metros do final, na última volta, então é imprevisível, né? Então vamos torcer para que aconteça alguma coisa que deixe a gente mais surpreso ainda.
Então vamos aos palpites.
até tentei enrolar um pouquinho, né, mas não teve jeito. Mas eu deixo você dar os palpites primeiro, porque depois eu não quero ser acusada de azarar os pilotos. Então você diz uma coisa assim coesa, que realmente vai acontecer, aí eu estrago tudo depois.
Então vamos lá, o que, que vai acontecer? O Hamilton vai vencer, vai chegar aquele banho de água fria, mas o Massa vai chegar em segundo, vai ficar 7 pontos atrás, e na terceira posição o Alonso. Hamilton, Massa e Alonso.
Não gostei da sua aposta, eu vou ter que mudar tudo, porque esse é um palpite furado. A gente vai ver na semana que vem. Bom, deixa eu formular aqui na minha cabeça. Eu acho que não vou apostar Massa, porque senão ele perde, né? Então vou apostar Alonso de novo, já que ele é a estrela aí das últimas corridas. Com o Raikkonen em segundo e o Massa em terceiro. Quero deixar o Hamilton de fora desses três primeiros.
Xiii, mas se você não azarar ele, ele vai ganhar, hein?
Você já azarou. Eu azaro o seu palpite em vez do meu dessa vez.
Bem, agora vamos passar pelos horários. Os horários que deram alguma confusão aí no último GP. E que eu tô totalmente inseguro de dar os horários pra esse GP. Pelo fato de que de sábado pra domingo vai ter a mudança do horário de verão aqui no Brasil. Então, nesse horário de verão agora, a gente vai adiantar ou a gente vai atrasar o relógio, você sabe?
A gente vai atrasar o relógio em uma hora, vai ganhar, na verdade, uma hora a mais. Ai, caramba.
Bem, a gente vai acordar mais cedo, não é isso? Então, se a gente acordava às 7, a gente vai acordar às 6.
Pera, não grava isso, que tá tudo confuso.
Não, vamos gravar pro pessoal saber o que acontece na gravação. Vamos deixar passar isso. Bem, enfim, o horário aqui da corrida no site da Fórmula 1 tá às 5 da manhã. Eu acredito que vai ser às 4 da manhã, porque vai atrasar o relógio uma hora. É, mas até o dia que a gente publicar isso, a gente tá gravando isso hoje, terça-feira, 10h20 da noite. Eu só vou editar isso amanhã, quarta-feira à noite. Isso só vai no ar na quinta-feira. Lá, com certeza, todos os sites já publicaram o horário correto. E aí, nos blogs, a gente vai deixar o horário corretíssimo. E é isso, pessoal. Vocês têm dois apresentadores aqui, bem desligados da vida.
É, né? Tá bom. Eu vou apagar um pouco da nossa vergonha, dizendo que nesse meio tempo eu consegui descobrir que os relógios vão ser adiantados em uma hora, ou seja, esquece tudo que a gente falou, que estava tudo errado. Então, à meia-noite já vai ser uma da manhã. Só que tem um problema também, né? Que são só alguns estados do sul, sudeste, centro-oeste do país que tem essa alteração. E como o site da Fórmula 1 já pregou uma pegadinha, né? Uma peça bem da feia na gente no último GP. Acho melhor a gente colocar nos blogs os horários certinhos, pra não deixar ninguém chateado, porque tá na decisão do campeonato. Imagina se a gente faz uma pessoa perder a corrida. Eu ia ficar muito brava, porque seria uma grande sacanagem, né?
É, só queria fazer duas correções, então. Primeiro é que não foi o site da Fórmula 1 que sacaneou com a gente, foi o Windows mesmo, que é a atualização automática de horário de verão dele. E a outra coisa que eu ia falar, que esses erros acontecem, esses erros de gravação aí, que a gente até cortar, mas a gente deixou passar. E eu queria avisar já, até antecipar uma surpresa, que a gente tem mais. Ai. A gente tem mais de 3 horas de gravação só de erros. E que isso vai ao ar no fim do ano. Os erros de gravação.
Como esse barulho do Windows no fundo agora, né?
Exatamente. Então não perca o programa aí. Deve entrar lá perto do Natal, assim, aquele período que não vai ter muito o que falar. E aí, como presente de Natal, a gente lança pra vocês os piores momentos do Café com Velocidade.
Ah, já que a gente não vai ter muito assunto para falar no blog, né, até no podcast, a gente deixa o pessoal se divertir com a nossa cara.
E do que tem de material e de convidados também. Se você já participou aqui do Café com Velocidade, saiba que tudo que você falou foi gravado.
Exatamente, tudo pode ser usado contra você, até não contra você, mas pelo menos pra gente dar uma boa risada.
Bem, é isso. Eu acho que chegamos ao fim de mais uma edição. E com aquele outro lembrete e aquele outro pedido, você faz o lembrete e eu faço o pedido depois.
Tá, o lembrete é sobre a nossa comunidade no Orkut, né? Que tem um pessoal discutindo bastante sobre os temas que estão aí no dia a dia da Fórmula 1, que tá bem bacana. Então a gente continua pedindo para as pessoas acessarem, darem seus palpites, podem xingar a gente que não vai ser moderado, podem falar que não gostam do programa, que a gente vai tentar melhorar. É um espaço super democrático. Então agora o Thiago vai fazer o pedido, já que eu fiz o convite.
Bem, então vamos lá novamente, eu acho que pela milésima vez, www.velocidade.org. Abaixo da foto da Bárbara existe um link lá, um selinho escrito Prêmio Podcast 2008 Vote. E é um prêmio que nós estamos concorrendo aí na categoria Esporte, podcasts sobre esporte. E estamos lá brigando com o pessoal de luta livre, futebol. E tem uma galerinha de automobilismo, então se você está escutando e você gosta de automobilismo, até mais do que os outros esportes, então entra lá, dá uma força pra gente, ou pra qualquer outro dos companheiros que estão disputando. A gente tem o Pesolo, que está concorrendo na categoria videocast, tem a Aline, que está na categoria de entretenimento. Então dá uma força pro pessoal do automobilismo, é simples, então fica aí o pedido, se você não votou ainda, vote na gente.
Depois desse jabá todo, só resta pra gente dizer tchau, né? E até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado, pra variar mais um pouquinho. Então a gente aguarda os comentários de todo mundo, falando bem, falando mal, mas falando do Café com Velocidade.
Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. E agora eu vou deixar um recadinho da nossa amiga Aline Rodrigues pra vocês. É isso, até mais.
É a ilusão de que você que me faça feliz, me faça viver. Morelho, no es que hacer, se me fue, porque la dejé, porque la dejé, no sé, solo sé que se me fue, sé, que todo lo que yo quería decir, todo lo que yo quería, porque no merece cantar. Vivela feliz, sé que todo lo que quería decir, todo lo que quería, porque lo dejó tratar de ser más feliz.
Grammy Latino 2008, em novembro, no podcast Mundo de Anime.